Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Irmãos, hoje eu estou percebendo que o Senhor quer falar conosco que... Vamos falar um pouco sobre... gratidão. Acho que o Senhor está falando conosco sobre essa palavra gratidão. Ah, que maravilha, que presença de Deus boa, irmãos. Salmo 147, verso 7. Salmo 147, verso 7. Aqueles que puderem abrir a Bíblia comigo, abram. Salmos 147, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, que é viva, fiel, verdadeira e que não precisa de ser atualizada. Diz assim: cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Meus amados irmãos e irmãs, estamos em pleno 2023. O tempo está voando. Cantem com o Senhor com ações de graças. Eu estava vendo a foto que o irmão Márcio Maia mandou. Uma foto de 1999. Uma foto que hoje tem 24 anos já. E eu vi que na foto havia muitas pessoas na foto, muitas. Parece que a igreja no dia estava cheia, estava lotada. Em 1999. Uma igreja nos Estados Unidos, localizado em New Jersey. Em New Jersey. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, depois de 24 anos, a igreja americana não é mais a mesma. A igreja americana, as mais tradicionais, as igrejas que pregam a palavra genuína do evangelho, não tem mais a mesma quantidade de pessoas. Na foto eu percebi que havia jovens. Pessoas de 30 anos, 20 anos na foto, dá para perceber, uma igreja viva. Não sei como essa igreja específica está hoje, mas o que eu percebo de modo geral na igreja americana é que houve um esfriamento muito grande. Agora que os Estados Unidos estão despertando de novo, eu estou percebendo que há grupos de oração, grupos que estão se levantando, jovens. Deus está levantando muitos jovens da geração Z para pregar. Porque o Senhor está ouvindo a necessidade dos Estados Unidos. E esta igreja americana, eu vou colocar os Estados Unidos como um padrão aqui, porque os missionários que nós, muitas igrejas que nós temos hoje aqui no Brasil, vieram de missionários que vieram dos Estados Unidos. Não propriamente americanos, mas que foram lá, se capacitaram lá e vieram para o Brasil, assim como Daniel Berg e Gunnar Wind eram suecos, foram para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. E outras igrejas também que vieram de americanos e se localizaram aqui no Brasil. E os Estados Unidos, que é o berço cristão da América, com institutos teológicos tradicionais como Instituto Metodista, Instituto Batista, Instituto da Assembleia de Deus, muito forte. Você tem lá lugares que são centros históricos de... onde foram, ali saíram teólogos de renome, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, homens que saíram daqui da América Latina, foram para lá e voltaram capacitados, foram aprender, como Luiz Palau. Eu digo que Luiz Palau, ele foi o Billy Graham da América Latina. E era um dos tradutores também do Billy Graham, quando ele falava, né, pregava para os latinos, de língua espanhola. E a igreja americana sempre foi abastada. A igreja americana sempre sempre rica. A igreja americana com uma condição extraordinária. A sociedade americana, quando chega no ano, né, de 90, 2000, é uma superpotência. The United States of America, the lifestyle, estilo de vida americano. Todo mundo quer ir pra lá, todo mundo quer viver esse sonho, todo mundo quer sentir esse sonho. Tem tudo lá. E acaba que agora uma igreja abastada, uma igreja que tem suporte, uma igreja que financia missões. Ainda hoje os Estados Unidos é o país que mais manda missionários no mundo. Ainda é a igreja que mais manda missionários no mundo. Agora hoje, depois de 20 anos, saindo dos anos 90, 2000, ao invés dessa igreja crescer, desenvolver ainda mais, é hoje uma igreja raquítica. É uma igreja que hoje é sustentada por pessoas mais velhas. Agora, com esse advento de orações, com lugares como Asbury, aquela pequenina cidade que eu havia comentado aqui, daquele pequeno bairro onde o Senhor moveu ali, onde estão saindo jovens para evangelizar nos Estados Unidos, agora Deus se movendo lá, mas o que nós estávamos vendo era uma sequidão. Por quê? Falta de gratidão. Uma nação que tem tudo. A nação capitalista, a nação da facilidade, a nação que compra, que vende, que exporta. Uma nação que sempre bateu no peito e falou: nós somos cristãos, nós somos conservadores, nós somos uma nação fundada no cristianismo. E é justamente essa nação hoje que promove ideologias que não se comungam, não se anelam com a palavra de Deus. Essa nação hoje que colocou um presidente no poder, um presidente que nós podemos perceber que é fraco, que foi mais colocado ali como um peão, mais colocado como um objeto, como uma figura, porque na verdade não é ele que está governando. Mentes podestrais deles estão governando o país. Não muito diferente também daqui do Brasil, mas tudo bem. Uma nação que tinha tudo: dinheiro, facilidade, prosperidade. Os filhos olharam para os pais e disseram: pais, nós temos tudo. We are America, nós somos americanos, nós temos o domínio da língua, o inglês, nós temos tudo que nós queremos. Mas uma coisa nós não queremos o Deus de vocês. Nós queremos viver a nossa vida, nossa libertinagem. Nós queremos viver as obras da carne, queremos viver do nosso jeito. Não, Deus é muito bom, Deus é amor, nós sabemos disso. Mas nós rejeitamos esse Deus, queremos viver a nossa vida. Deixa nós... Continuaremos sendo crentes, mas só crentes de nome, mas porque nós não vamos mais. Igual o catolicismo é aqui no Brasil. Um catolicismo que a pessoa diz: não, eu sou católico, apostólico romano. Mas muitos não vão para a igreja, não seguem, né, aquilo que a igreja católica pede. É a mesma coisa quase que nos Estados Unidos para o protestantismo. Muitos falam: não, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Assim como o Donald Trump afirmava, né, eu sou crente, eu já sou de berço presbiteriano. Ou também a família Bush, berço metodista ou presbiteriano, enfim. De berço, mas não do coração. Porque os seus avós eram, seus pais eram, mas eles... Olhe para a notícia que nós vamos ler daqui a pouco. O príncipe Charles agora que vai ser o rei Charles. No Reino Unido. Quando a rainha Elizabeth se tornou rainha, ela entrou na cerimônia com o Salmo 122 sendo proclamado. Foi um evento 100% cristão, quando a rainha tomou posse. Aonde? A Inglaterra, o Reino Unido, havia 80% de cristãos. Hoje é menos da metade. Por que tudo isso, pastor? Ingratidão. ingratidão a Deus. Os Estados Unidos pecou quando tirou a palavra das escolas, tirou a Bíblia das escolas. Lá atrás, quando começou isso, em 1919, 1920, já começou isso. Nos anos 50 e 60 ficou ainda mais forte. Tira a Bíblia das escolas. Tira Deus da conta, tira Deus da história. E nós olhamos hoje o que aconteceu com os Estados Unidos pós-modernos, nos anos 60 e diante. Nós vemos um país, agora que não mais dá valor à família, não dá mais valor à igreja, não dá mais valor a Deus, não dá mais valor aos princípios. Jovens que não sabem de onde vêm, para onde vai, estão vivendo a sua vida adoidadamente, dizendo que vivem assim porque... Qual é o parâmetro? Porque abandonaram a Deus. Tem tudo, tinham tudo. Tem tudo à disposição, menos o mais importante. Não querem a Deus. Estou muito bem com a minha vida. Compro o que quero, vivo o que quero. Um país endividado, muitos americanos endividados vivem uma vida que não conseguem... estão gastando mais do que ganham. Muitos compulsivos compradores, compro, muitos acumuladores. Uma nação que é tão rica. Nós temos americanos pobres, claro que temos. Mas uma nação que não sabe o que é consertar. De tão barato que é as coisas. Consertar? Quem vive sabe, quem vive nos Estados Unidos sabe o que eu estou falando. Esse negócio do jeitinho brasileiro, né? Quebrou uma televisão, vamos levar para o conserto. Computador deu problema? Vão levar pro conserto. Videogame deu problema? Vão levar no conserto. Lá não, lá quebrou. Quebrou não, arranhou, tá velho, obsoleto, joga no lixo. Quantos brasileiros conseguiram coisas, olha o, entre aspas, né? O lixo, the garbage, ou olhar a garagem, né? Quando os americanos colocam pra vender as coisas no valor, o dom, em frente de casa... The backyard, né? The yard, a parte da frente da casa, o quintal da casa. Não, tá aqui, ó. Pode levar, leva o que quiser. A gente vê muito isso em filme. Você encontra sofá, você encontra computador, você encontra fone de ouvido, você encontra coisas absurdas. Que pra nós, nunca nós iríamos jogar fora, mas pra eles, ó. Eu convidei aqui meu colega americano pra vir aqui, dois colegas americanos tiveram... aqui no Espírito Santo comigo umas 4 vezes, ambos da Califórnia. Eu achei interessante a questão da comida, eles jogam comida fora. Não tem esse negócio de guardar comida pro dia seguinte, muitos pegam comida, sobrou, joga fora. Eles falaram isso na minha cara, eu fiquei meio assim, eu já sabia disso, dessa cultura. Eles pegavam a comida e diziam assim, ó, Felipe, gostamos, mas eu tô muito satisfeito, pode jogar fora? Eu ficava meio assim, poxa, jogar fora? Jogar fora comida? Isso pra mim é algo impensável. Eu não consigo pensar... Jogar fora comida? Não, né? É brincadeira isso. Mas foi uma nação que foi criada assim. Uma nação que foi criada desse jeito. E hoje, olha os resultados. Olha os resultados que nós estamos vendo, Igreja do Senhor. Olha a geração que nós estamos hoje. Olha o Reino Unido como está também. O Reino Unido andou do mesmo jeito, foi no mesmo galope. O mundo pós-moderno. Agora, o rei Charlie vai entrar, sabe como? Com várias religiões, vários, né? Vai entrar budista, vai entrar hinduísta, vai entrar outros tipos de líderes religiosos. Não vai ser mais uma cerimônia cristã, vai ser uma cerimônia ecumênica. A cerimônia de todos. Resumindo, Deus foi convidado a sair do Reino Unido. Deus foi convidado a ir embora do Reino Unido. Mas ainda bem que Deus ainda ama o seu povo. Deus ainda ama a sua igreja, Deus ainda ama aqueles que clamam, porque Deus está enviando pessoas para irem para lá. Quantos brasileiros estão sendo enviados para o Reino Unido, sim? Antigamente eu tinha um preconceito quando alguém me dizia, ah, pastor, fulano é missionário na Europa, Eu tinha muito preconceito. Nossa, por que que não vai no Oriente Médio? Por que que não vai na Ásia? Por que que não vai pra África? Mas hoje, quão raso e baixo eu fui, quão medíocre eu pensava. Porque o mesmo Deus que ama a Ásia, o mesmo Deus que ama o Oriente Médio, o mesmo Deus que ama o Brasil, é o Deus que ama a Europa. Aleluia. Foi da Europa que surgiu homens como Joe Huss. Saíram homens como Martin Lutero. Homens como João Calvino. Nós podemos discordar dele de muitas coisas, mas tem a sua parcela na história da igreja. Mas uma parcela importante da história da igreja. Nós vemos John Knox. Oh, meu Deus. Homens e mulheres. John Wesley. Irmãos, o Reino Unido só não sucumbiu. Se você for olhar a história da Inglaterra no século... No século 17, 18, só não há um colapso na Inglaterra, no Reino Unido, por causa de John Wesley. Por causa do cristianismo. O trabalho que é feito lá é algo tremendo. O Reino Unido e a Inglaterra estavam jogados às traças. O país ia colapsar. O cheiro nas ruas era de urina e de bebida. E Deus levanta John Wesley, pregando nas ruas da Inglaterra, pregando bem de manhã cedinho para aqueles que iam trabalhar nas minas. Enquanto John Wesley pregava, a paróquia de John Wesley era as ruas, era o mundo. E ele pregando, ele falando, pregando o evangelho, vários trabalhadores choravam. Os seus rostos, suas faces manchadas com carvão, com poeira, mas eram marcadas pelas lágrimas. E quantos se convertiam na pregação de John Wesley. E hoje John Wesley virou só uma figura histórica para eles. Um homem, mais um homem bom, legal, gente fina, que viveu e teve sua parcela. O que eu quero dizer é, nós não podemos esquecer da Europa, orar pela Europa. Orar pelo Reino Unido e dizer, Senhor, quantos missionários vieram de lá. Irmãos batistas que vieram de lá. Irmãos presbiterianos que vieram de lá. Não é? A igreja luterana do Brasil veio de lá. Igreja metodista. Oh, meu Deus. Há uma história. Nós podemos esquecer a história, mas Deus não esquece. Deus continua ouvindo a oração dos seus servos. O justo pode morrer, mas a oração do justo permanece viva diante de Deus. O clamor do povo continua vivo diante de Deus. Aleluia! Oh, glória! Mas tanto a Europa quanto os Estados Unidos hoje vivem em gratidão. E eu quero agora sim chegar na pregação e dizer, nós do Brasil estamos começando a viver do mesmo jeito. Irmãos, nós podemos reclamar que o Brasil tem corrupção. Nós podemos... Nós encontramos corrupção, problemas, que nós temos raiva aqui no Brasil. Nós somos um país lindo, grande, mas que temos problemas sérios. Só que ainda nós conseguimos viver aqui. Conseguimos comprar comida, conseguimos ter nossa televisão, ter o nosso celular. Comparado a muitos outros países, nós ainda com todos os problemas que nós temos, ainda vivemos uma vida de luxo comparado a muitos outros países que queriam ter o que nós temos. É. Com todos os problemas que nós temos, com as limitações que nós temos, comparado a muita gente, nós temos uma vida boa, por incrível que pareça. Mas sabe o que está acontecendo? A mesma coisa, o mesmo reflexo da Europa, o mesmo reflexo dos Estados Unidos, o Brasil hoje, os filhos dos crentes estão vivendo a mesma palavra, ingratidão. A mesma coisa estão dizendo para os pais, pais, muito bom Deus de vocês, mas nós queremos viver a nossa vida. Queremos viver o mundo pós-moderno. Queremos viver do nosso jeito, conforme a nossa vontade. Queremos é ter um bom emprego, ou queremos ter uma boa economia, nós queremos estudar, queremos fazer faculdade, queremos tudo, deixa Deus pra lá. Ou se um dia eu quiser, quando eu for bem velhinho, quando eu tiver uns 80 anos de idade, eu me converto, eu aceito Jesus. Aí nós pensamos em Jesus. Tolo. Tolo, 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 tolo. Que a nossa vida pode ser levada a qualquer momento. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Os jovens acham que são imortais. Acham que vão viver para sempre, mas não vivem para sempre. E o Brasil, meu irmão, está caminhando a passos largos. Hoje, irmãos, hoje, já vemos um Congresso fraco, um parlamento fraco, uma estrutura de poder fraca. Imagina daqui a 10, 20 anos. Já pensou, parou para pensar? Se Jesus não tiver voltado daqui a 10, 20 anos, como vai estar? Olhe para os adolescentes de hoje, olhe para os jovens de hoje. Estão sem rumo, estão sem Deus. É por isso que hoje, a hora é agora. The moment is now. It's the time to worship. É o tempo de adorar. É o tempo de ser grato. É o tempo de agradecermos a Deus perante os nossos filhos. Porque nós também, nós ensinamos, o que os nossos filhos tomam da gente é aquilo que eles vão levar para a vida. Pais murmuradores, filhos murmuradores. Agora, se o filho vê o pai e a mãe adorando ao Senhor no dia bom, no dia mau, no dia ruim, no dia da bênção, eles vão reproduzir a mesma coisa. E aí nós chegamos no Salmo 147, verso 7. Cantem ao Senhor, adorem ao Senhor com ações de graças. Ações, é plural, não é uma, duas, são ações de graça. Atitudes perante o Senhor, que o magnifiquem, que o bendigam. Bless the Lord. Bendiga o Senhor. Em algumas traduções até vem, né? Abençoe o Senhor. Como assim abençoar o Senhor? É bendizê-lo, é glorificá-lo. Palavras de honra, palavras de glória ao Senhor. Eu te adoro, eu te louvo, Senhor, não importa a circunstância. Adorar a Deus no dia ruim, adorar a Deus no dia bom, adorar a Deus no dia da chuva, adorar a Deus no dia do sol, adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida, quando eu ganho, quando eu perco, aleluia, quando eu consigo, quando eu não consigo, quando há possibilidade, quando não há possibilidade, eu vou adorar a Deus. I gonna worship my God, eu vou adorá-lo em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, eu vou adorá-lo com ações de graça. Eu vou ser grato a Deus, grato, 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 grato. A minha alma pode estar chorando, ou posso estar dando pulos de alegria. Louvarei ao Senhor ao som da harpa. Façam música para o nosso Deus. Irmão, não é um convite somente para o músico, não é um convite somente para o rei, não é convite para o alto clero, não é só um convite para o mais baixo da pirâmide. Oh, meu Deus, esse convite é para todo aquele que tem fôlego. Adore ao Senhor. Pastor, mas eu não sei fazer música, irmão. Quando aqui fala, além de fazer música mesmo, você escrever, é você verbalizar, é você dizer, criar palavras, criar frases. Será que você não tem essa capacidade de dizer alguma coisa ao Senhor? Ai, meu Pai, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Isso se torna um louvor, uma música, uma adoração ao meu Deus, ao nosso Deus, aleluia. Façam, executem sons. Aquele que toca harpa, que toque. Aquele que toca violão, que toque. Aquele que toca piano, toque piano. Aquele que não toca nada, mas canta, mas o pastor canta desafinado, fica tranquilo. Porque quando chega no céu, meu irmão, se for adoração, se é genuíno, Se é verdadeiro, meu irmão, pode cantar desafinado, pode cantar mais ou menos na sua casa, não tem problema. Que vai chegar no céu afinadinho, como cheiro suave diante do Senhor. Ah, pastor, tem um salmos que diz, toque, toque bem, toque com maestria. Claro, no sentido de dar algo bom ao Senhor no meio da congregação dos justos. Não entregar algo mal feito. Se você se propõe a louvar o Senhor, cantar ou tocar no meio da congregação, no meio do povo, faça isso. O que está dizendo é faça de maneira zelosa, não de qualquer jeito. Não está dizendo para você tocar igual o Yamandu Costa, Rafael Rabelo. Não é para tocar que nem alguém que é formado na universidade alemã de música, não. Está dizendo é toque com zelo. Estudando, aprendendo, sabendo o que está cantando, sabendo o que está tocar bem, dedilhar bem. É isso que está dizendo, fazer com zelo ao Senhor, não é de qualquer forma. O que me dá raiva muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes, alguém chegar no culto e dizer, ó, eu não li, não estudei, mas Deus vai me usar. Meu irmão, para com isso. Vamos fazer com zelo ao Senhor. Adoração não é só música. Adoração é atitude, ações de graça. Uma coisa é você ser convidado numa hora que você não está esperando, mas você tem uma vida de estudo, tem uma vida que você está... Opa, pera aí, deixa eu recordar aqui uma palavra que eu tenho, porque eu estudei. Agora, dizer que não foi convidado, teve tempo e não fez isso, irmão, isso é fazer a obra de qualquer jeito. Oh, meu Deus, sejamos gratos ao Senhor, desde agora, aos nossos filhos, aos cônjuges, aos vizinhos, à sociedade, aos meus colegas de trabalho, seja quem tiver do meu lado, quem o Senhor colocar do meu lado, precisa haver algo na minha vida, gratidão, ações de gratidão ao Senhor. Nós pregamos com as palavras, precisamos pregar com as palavras, mas algo que vai ajudar muito a pregação com as palavras vai ser as nossas atitudes. Porque vai ficar muito mais fácil para o outro ver. Aleluia. Que há um Deus em nossa vida. Me lembra do missionário, né, do irmão André, que no trabalho era uma bênção, no trabalho ele mostrava que era crente, ele falava de Deus e mostrava alegria. Ele convidou uma moça que era mais promíscua, uma moça que era boca suja, uma moça do trabalho que maldizia. E ela aceitou o convite, ele levou ela pro culto, ela assistiu o culto e ele levou ela em casa de bicicleta. E ela achou que no meio do caminho ele ia falar de Jesus, ia brigar com ela, ia falar de Deus e... Pelo contrário, ele foi andando pelo caminho e foi falando das belezas da estrada, foi falando das árvores. Olha que bonita essa árvore, né? Olha que coisa interessante. Mas não falou, não pregou para ela. Mas porque ele já pregava sempre no trabalho, ele já tinha um testemunho. Ao chegar em casa, ela ficou constrangida do testemunho que aquele homem tinha. E aquela mulher se rendeu a Jesus, se converteu. Porque ele já usava as palavras, mas no momento mais crucial, as suas atitudes foram ações de graças ao Senhor. E a vida daquela mulher foi alcançada. Meus irmãos, que a nossa vida, que o nosso coração, que as nossas atitudes sejam louvor ao Senhor. Louvor de graça. Ações de graça ao nosso Deus. Creia nesta palavra hoje. Viva esta palavra hoje. Em nome de Jesus.